Senador Magno Malta, eu começo a minha fala de forma muito tranquila e cumprimentando, sim, a seleção brasileira. Parece que alguém virou crime dizer que eu torci para a seleção brasileira, aqui trabalhando. Eu começo a minha fala cumprimentando, sim, o Filipão. Eu começo a minha fala na figura do Nilmar, que deu hoje um espetáculo, cumprimentando...
O Gaúcho Filipão.
Gaúcho Filipão, cumprimentando toda a seleção brasileira. Agora me parece que virou crime gostar de futebol. Olha, eu venho à tribuna sempre aqui e falo o que eu penso. E claro que eu tenho o maior carinho pelos movimentos sociais... Essa juventude querida aí, tive orgulho daqui ser o relator do Estatuto da Juventude. Logo que começaram os movimentos, as redes sociais, dei todo o apoio e continuo dando. Isto é bom. Eu reclamei tanto que nós se sentíamos isolados por não ter o apoio do movimento social. Agora eles estão apoiando e que bom isso. Mas isso não quer dizer que jovem não gosta de cantar. Que jovem não gosta de rezar, que jovem não gosta, por exemplo, de bailar ou de namorar, e gosta também, sim, de protestar, legitimamente. Então não dá para, como alguns pregam, como se fosse o apocalipse, que as pessoas resolveram protestar. Tem que protestar, sim. Isso não quer dizer que não tem o seu espaço de lazer e exigindo a melhoria das condições de vida de todo o povo brasileiro. Teve manifestação aqui a semana passada e eu fiquei aqui dentro do Congresso. Fui lá fora, ouvi aquela moçada, buscamos espaço para diálogo. Os líderes que estavam ali, que conversamos, não identificava esse ou aquele líderes, disseram com maior tranquilidade: pai, aqui não há espaço no momento para nenhuma comissão. Ninguém aqui tem autoridade de falar em nome dessas mais de 20 mil pessoas que estão aqui na frente. É um protesto e vocês sabem a pauta. E claro que sabemos. Quem não sabe a pauta? A pauta é o combate à corrupção. A pauta é dizer que o protesto que a população faz é devido ao superfaturamento de muitos estádios. O protesto que a população faz quer mais investimento na saúde, na educação, quer mais segurança. A juventude, falam que nós temos no momento bom até de emprego, claro, comparando com a Europa, o desemprego no Brasil é em torno de 5,2%, lá é 26%, mas o desemprego pega principalmente a juventude. Isso é fato, é real. Alguém tem dúvida sobre as condições do transporte coletivo? É só ver qualquer filmagem aí dos metrô, dos ônibus, as pessoas praticamente empilhadas. É esse o protesto. E poderíamos lembrar aqui duas, três medidas provisórias que foram na linha de favorecer as empresas de transporte coletivo e o resultado qual é que foi? Aumentou o preço da passagem. Eu tenho aqui estudo que mostra que daria para baixar até 7,5, só com o subsídio dado pelo governo federal e ainda outro que pode ser dado no município e no estado. Claro que tem uma razão de ser. É só nós olharmos agora, por exemplo, eu dizia outro dia, senador Magno Malta, eu repito aqui, nós diminuímos os impostos, os tributos, a cesta básica. E qual foi o resultado? A cesta básica aumentou. Então alguém está faturando. E a população, corretamente, disse: basta, assim não dá. Queremos dialogar, queremos conversar e por isso estamos protestando. Então eu estou muito tranquilo e vejo com alegria também, além do protesto, que inúmeras capitais e grandes centros, grandes cidades, já baixaram o preço da passagem. Isso é bom, é isso mesmo. Mostra que havia, como a gente fala, espaço para essa redução do valor final da passagem. E digo mais, esse movimento, eu diria que não é contra esse ou aquele, é a favor das causas. É como aqui, me lembro de um senador que dizia sempre: Paim, eu admiro aqueles que defendem causas e não coisas. Eles não estão atacando pessoalmente esse ou aquele político, ou esse ou aquele empresário, ou esse ou aquele intelectual, ou esse ou aquele homem público. Eles estão defendendo causas, e as causas nós também defendemos aqui na tribuna com muita alegria. Claro que por trás disso também está. Como não dizer que não está? Essa história do fator previdenciário. Acho que a população não está com ele aqui. Tu acha que os pais em casa, os avós, não falam para os filhos? Como um jovem me disse, senador Magno Malta, eu aqui estou representando meu pai, meu avô, que o seu aposentadoria está desse tamanho, e eu estou aqui protestando. E está correto. A emenda 37, a PEC 37, eu vim aqui à tribuna diversas vezes e disse, eu votarei contra a PEC 37. Não quero saber quem apresentou, quero saber que eu votarei contra. E já disse inúmeras vezes. E é isso que a juventude também tem falado nas ruas. A emenda 29 da saúde, quantos projetos que a população espera que seja encaminhado, aprovado, e sai de pauta, e vai para cá, e vai para lá, e não acontece por pressão de alguém. Enfim, há um questionamento duro da sociedade que cansou de esperar, e por isso a sociedade, sim, com essa mobilização, há de pautar o Congresso, e que bom, há de pautar o Executivo, e que bom, há de pautar também o Judiciário, e que bom. Quantos processos tem lá no Judiciário que tem um apelo popular forte, e estão lá há 5, 10, 15 anos, como aqui, por exemplo, está a PEC do trabalho escravo. Tem aqui uma PEC que diz que propriedade que tiver trabalho escravo tem que desapropriar e não se consegue aprovar. Tu acha que a população quer que o seu povo fique sob regime de escravidão? Claro que não quer. Então não venham com essa que não tem pauta. Tem pauta sim, a pauta todos nós conhecemos, tem é que operar. Quando eu digo operar, tem é que votar. Tem que atender essa demanda da população demonstrada nas ruas. Claro, sem violência, porque a violência depõe contra o movimento. Não é bom. Eu fui sindicalista há muito tempo, vim lá do tempo de enfrentamento com a ditadura, passei por todas as lutas desse país nos últimos 50 anos e sei claramente que quando tu parte para a violência, para o espancamento, para destruir o patrimônio, seja público ou particular, não tem o apoio da população. Esse movimento está sendo vitorioso porque 99% se mostra contra a violência. Eu tinha que fazer mais depoimentos, senador Magno Malta, Vossa Excelência tem visto, eu tenho feito essa minha fala já nos últimos 20 ou 30 dias, senador Rodolfo, me lembro, numa noite aqui em que começamos, acho que um horário como esse, tipo 20 horas, 21, a dialogar sobre esse tema. Mas eu quero ainda, senador, me permita... Senador
Marinho, só...
Com certeza, senador Magno Malta. Tema.
E achei muito bonito também da manifestação, se ouvia gritos de violência não.
Violência não. Não a provocação.
Não a provocação e cartazes dizendo os vândalos não nos representam. E hoje, não sei se o senador Randolfo viu também, um grupo de jovens foi para frente da Assembleia Legislativa, que foi depedrada ontem, sentaram com a bandeira com cartaz dizendo assim, os vândalos não nos representam. Não nos representa. Então, o vandalismo realmente temos que reprovar, mas essa movimentação silenciosa que dá nome aos bois, dá nome a todos esses temas da sociedade, sem dúvida alguma, que a Vossa Excelência colocou, é digno de aplauso e de muito respeito. É justo você ter um estádio desse, num estado que não tem futebol para isso, com todo respeito à Brasília que eu tenho, mas se juntar a torcida dos quatro times aqui, não ocupa 5% daquilo lá. Você viu um cartaz na rua, uma menina com um cartaz na mão dizendo, quando seu filho adoecer, leve ele no estádio. Porque tem um hospital precário precisando do lado. E o troço que é orçado em 700 milhões, depois vira 2 bilhões.
Essa é a
questão. É isso que é o protesto.
Essa é a questão.
Né?
Isso é o protesto. É legítimo.
E eu também gosto de futebol, amo futebol, e sabe, a simplicidade do Neymar, a dureza do Filipão, sabe, Filipão, não adianta você insistir com ele, porque ele é pirracento, é teimoso, né, tem todo o estilo dele, e ver o povo cantando o Nacional, o povo aplaudindo, o povo gosta de futebol, é o país do futebol, aliás, o país também das artes marciais, mas o povo também descobriu que tem essa possibilidade hoje, que foi possibilidade pelo próprio avanço da internet, de poder protestar silenciosamente e falar daquilo que tem necessidade. Vossa Excelência, bem, parabéns.
Senador Magno Malta, me permita ainda dizer aqui, por exemplo, dia 31 de maio, foi editada uma medida provisória que isenta de PINS, CONFINS, o serviço de transporte coletivo, rodoviário, metroviário e ferroviário. A MP reduz a zero as alíquotas. E como é que tem que aumentar a passagem? Depois tivemos uma outra medida provisória. A 612 de 2013 desonera a folha de pagamento, o transporte coletivo, de 20% para 2%. Aí é aquilo que eu falava nisso, e nem vou, só vou deixar como registrado aqui esse documento. E por fim, senador, eu quero ainda dizer que ontem aqui tivemos um debate duro sobre o fundo de participação dos estados, legítimo, cada senador defendendo, no seu ponto de vista, a realidade de cada estado. Como eu fiz aqui a defesa do meu estado, consciente da realidade e na busca de uma ampla negociação que olhasse para todos os estados, e pediram que eu deixasse nos anais da casa o meu pronunciamento, aqui eu deixo. Na perspectiva da defesa que fiz ontem, deixo aqui nesse momento, senador Rodolfo Rodrigues, inclusive comungamos naquele momento do encaminhamento feito, e espero que a Câmara dos Deputados, a matéria vai para lá, chegue numa linha de entendimento, que não se termine mais uma vez no Supremo e trazendo prejuízo para todos os estados. Isso não é bom. Por fim, senhor presidente, eu quero lembrar que hoje, 19 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. Essa data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2008. Isso se deu em reconhecimento da doença como um problema de saúde pública, uma das principais doenças genéticas do mundo. A instituição desse dia, em cada ano, tem a proposta de divulgar questões e informações fundamentais sobre causa, sintomas e tratamentos, assim como lançar campanhas de educação, sensibilização sobre a doença em nível nacional e internacional. A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e apresenta, já nos primeiros anos de vida, manifestação clínicas graves. Estima-se que nascem 3.500 crianças por ano vítima da doença no país, no Brasil, o que ratifica o sério problema da saúde pública no Brasil. Daí a importância do seu diagnóstico precoce, mediante o teste do pezinho, realizado no quinto dia de vida do recém-nascido. O tratamento adequado e do acompanhamento especializado é fundamental. Por isso que todos nós defendemos, você lembrava aqui, da emenda 29, cada vez mais investimento na saúde. É isso que o povo quer. A doença falciforme tem sintomatologia muito variada, com alta mortalidade e morbidade, diretamente relacionado com a própria doença. Lembramos que a principal característica dessa condição é a herança do gene de hemoglobina, que faz com que, em determinadas circunstâncias, as hemácias, que normalmente são em forma de disco, adquiram formato de foice, tornando-se rígidas, obstruindo os vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue, podendo causar, aí, claro, enormes complicações à saúde dessa criança. Problemas cardíacos, rins, fígado, úlceres da região, tornozelo, olhos amarelos, enfim, pele pálida. Conforme vinculado em todo o país e a nível internacional, os pacientes com quadros graves de anemia falciforme aguardam a publicação de uma portaria aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, que autorize a realização de transplante de células-tronco para combater a doença. Hoje, a técnica mais conhecida como transplante de medula é a única capaz de curar a doença, mas só é permitida no Brasil mediante protocolos de pesquisa. Essa questão foi discutida no mês passado no simpósio Paris, que tratava sobre essa questão. No evento, a médica brasileira Belinda Simões da unidade de transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, afirmou que desde 2000, 21 brasileiros foram transplantados, entre eles 18 foram curados. O coordenador da Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme, Elvis Silva Magalhães, de 46 anos, é o paciente mais velho a ter recebido transplante de medula por anemia falciforme de que há registro. Há poucos dias, seu presidente, Elvis, esteve no meu gabinete, agradeceu o nosso apoio, porque realizamos audiência pública na CEDH, para esclarecer a população sobre a gravidade da anemia falciforme. Ele veio também dizer que após a audiência houve desdobramentos positivos e muitos ganhos para essa parcela que tanto sofre com essa doença. Fico feliz com isso e agradeço ao Elvio pelo seu gesto. Sabe ele que eu sou solidário com todos aqueles que sofrem com a doença e espero que possamos avançar rapidamente na solução, e a solução vai salvar vidas, e por isso é preciso sim mais investimento na saúde, na educação e no combate a todo tipo de violência. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que aqui as duas medidas provisórias, a 617 de 2013 e a 612 de 2013, que vão na linha de garantir que as passagens possam diminuir de preço, e sabemos que não é só elas, fiquem aqui os meus comentários, como os dois pronunciamentos registrados nos anais da Casa. Meus cumprimentos a todos, encerro esse nosso pronunciamento, e que bom, senhor presidente, que hoje o Senado trabalhou normalmente. Não houve aquela história de interromper os trabalhos do Senado, porque havia jogo. O jogo aconteceu, e que bom que aconteceu, e que bom que o Brasil ganhou. Isso não interrompeu em nada o trabalho do Senado. Tivemos, inclusive, votação nominal na Casa no dia de hoje. Obrigado, presidente.